Vamos em frente, esse vai ser um episódio diferente. Esse a gente vai, estamos nas mãos do Kindle, temos 6% de bateria e a gente vai até o Kindle estiver querendo trabalhar conosco. Então, sem enrolação, vamos lá. O Almanac do Navarro Vicante, escolha crescer. Não acredito em metas específicas. Scott Adams disse a célebre frase: estabeleça sistemas, não metas. Use seu discernimento para descobrir em quais tipos de ambiente você pode prosperar e, em seguida, crie esse ambiente para que haja probabilidade de sucesso. O ambiente atual programa o cérebro, mas o cérebro inteligente pode escolher o ambiente seguinte. Não vou ser a pessoa mais bem-sucedida do planeta, nem quero ser. Quero apenas ser a versão mais bem-sucedida de mim mesmo enquanto trabalho o menos arduamente possível. Quero viver de uma forma que, se minha vida acontecesse 1000 vezes, eu teria sucesso em 999 delas. Isso tem muito a ver com o Taleb também, tá? Eu acho até que ele pegou isso dele. Naval não é um bilionário, mas se sai muito bem quase sempre. Pode não ter acertado em cheio em todos os aspectos, mas estabeleceu sistemas que o fizeram fracassar poucas vezes. Lembra que comecei como uma criança pobre na Índia, certo? Se eu conseguir chegar lá, qualquer um pode nesse sentido. Obviamente, eu tenho um corpo funcional, além das faculdades mentais em perfeito estado e acesso à educação. Existem alguns pré-requisitos que não podem faltar. Mas, se você está lendo este livro ou ouvindo este episódio aqui no Clube do Livro, provavelmente tem os meios necessários à sua disposição, que são um corpo e uma mente funcionando. Caso tenha algo que queira fazer depois, faça agora. Não existe depois. Não existe depois também é o tipo de máxima que faz você tomar atitudes diferentes. E uma pergunta para o Naval. Como você aprende sobre novos assuntos? Na maioria das vezes, fico apenas no básico. Mesmo quando aprendo algo relacionado a física ou ciências, eu me concentro no básico. Leio conceitos por diversão. É mais provável que eu faça algo que contenha aritmética do que cálculo. A essa altura, não serei um grande físico. Talvez na próxima vida, ou quem sabe o meu filho seja, mas para mim é tarde demais. Tenho que me ater ao que gosto. Para mim, a ciência é o estudo da verdade. É a única disciplina verdadeira, pois faz previsões refutáveis. Na verdade, muda o mundo. A ciência aplicada se transforma em tecnologia e a tecnologia é o que nos distingue dos animais e nos permite ter coisas como telefones celulares, casas, carros, aquecimento e eletricidade. A meu ver, a ciência é o estudo da verdade e a matemática é a linguagem da ciência e da natureza. Não sou religioso, mas sou espiritualista. Para mim, a atitude mais devota que eu poderia ter é estudar as leis do universo. Quando estudo ciência, tenho o mesmo barato que alguém pode sentir por estar em Meca ou Medina e curvar-se ao profeta, além da mesma sensação elevada e de um pequeno senso de identidade. Para mim, é incomparável e prefiro ficar no básico. Essa é a beleza da leitura. Naval, você concorda com a ideia de que se você ler o que todo mundo está lendo, vai pensar igual a todo mundo? Boa pergunta. Ele fala o seguinte: acho que quase tudo o que as pessoas leem hoje em dia é desenvolvido para conquistar a aprovação social. Pô! Conheço pessoas que leram centenas de livros mastigados sobre a evolução, mas nunca leram Darwin. Pense na quantidade de macroeconomistas por aí. Acho que a maioria deles leu toneladas de tratados de economia, mas não leu nada escrito por Adam Smith. Em algum nível, fazemos isso para obter aprovação social. Para nos enturmarmos com os outros macacos. Tentamos nos encaixar para nos darmos bem com o rebanho. Os retornos na vida não estão presentes nisso. Eles aparecem quando se está fora do rebanho. A aprovação social fica no interior do rebanho. Se você quer alcançá-la, definitivamente deve ler o que o rebanho está lendo. É preciso certo nível de divergência para dizer: não, eu vou fazer as minhas próprias escolhas. Vou fazer as minhas próprias coisas. Seja qual for o resultado social, vou aprender tudo o que eu achar interessante. E com base na resposta do Naval, outra pergunta para ele. Você acha que tem uma certa aversão à perda aí? Porque quando nós divergimos, não sabemos ao certo se estamos divergindo rumo a um resultado positivo ou negativo. E o Naval diz: com certeza. Essa resposta dele, tá? Eu destaquei toda aqui na minha leitura, que é o seguinte: acho que é por isso que as pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas que conheço começaram, na verdade, como perdedoras. Se você se enxerga como um perdedor, como alguém que foi banido do convívio social e não tem nenhum papel na sociedade normal, fará as próprias escolhas e terá bem mais chances de encontrar o caminho da vitória. Ajuda muito quando começamos dizendo: nunca serei popular, nunca serei aceito, já sou um perdedor, não vou conseguir o que todas as outras crianças têm, tudo que preciso é fazer algo que me deixe feliz, eu sendo eu mesmo. Para se aperfeiçoar sem autodisciplina, utilize a sua autoimagem. Né? Outra afirmação do Naval aqui, depois ele explica. Todo mundo tem motivação para alguma coisa, só depende da coisa. Até mesmo as pessoas que julgamos como desmotivadas ficam, de repente, muito motivadas quando estão jogando videogame, por exemplo. Acredito que a motivação seja relativa. Então, só é preciso descobrir do que é que você gosta. Esforce-se e sue. Trabalhe e sangre. Enfrente o abismo. Tudo isso faz parte de se tornar um sucesso instantâneo. E ele faz uma provocação, né? Tem até uma frase famosa aí que é: ah, demorou 10 anos para fazer sucesso da noite pro dia, né? Então ele fala, pô, todo esse... O trabalho duro faz parte do sucesso instantâneo, entre aspas. Naval, se você tivesse que transmitir a seus filhos um ou dois princípios, quais seriam? E aí ele vai falar aqui, pô, se acabar a bateria do Kindle agora, a gente vai fechar com chave de ouro esse episódio aqui, dentro do Clube do Livro, que ele diz assim: em primeiro lugar, leia. Leia tudo o que puder. E não apenas as coisas que a sociedade diz que são boas, ou mesmo os livros que eu lhe digo para ler. Apenas leia pelo próprio benefício de ler. Desenvolva o amor pela leitura, seja qual for o tipo, romance, brochuras ou revistas em quadrinhos. Não importa, não existe porcaria, basta ler tudo. Você vai acabar se guiando pelas coisas que deveria e quer ler. Relacionadas à habilidade de leitura estão as habilidades de matemática e persuasão. Ambas ajudam a transmitir e transitar pelo mundo real. Ter habilidade de persuasão é importante porque, se você é capaz de influenciar seus semelhantes, pode conseguir muita coisa. Acho que a persuasão é uma habilidade real. É possível aprendê-la. E não é tão difícil assim. E eu concordo com ele. Se você fizer o programa Oratória Persuasiva, no final dele você sai diferente. Você transita pela vida diferente. Conhecer os 6 princípios persuasivos lá e como aplicá-los e como amplificá-los, por exemplo, é um negócio que é fácil de aprender. E você transita diferente dali para frente. Continuando, e para quem não sabe, o programa Oratória Persuasiva é o nosso programa aqui da Empreender Dinheiro sobre persuasão, comunicação e vendas. Inclusive, eu vou fazer um negócio maluco. O nosso carinho por esse projeto é tão grande que, se você quiser desenvolver do ponto de vista científico, a sua persuasão, manda um direct para mim, uma mensagem no suporte do cliente, diz assim: o Arthur falou no Clube do Livro que ia ter um desconto maluco para quem fosse ouvinte do Clube do Livro e quisesse fazer o Oratória Persuasiva. Por quê? Porque eu sei que você só vai chegar lá quem realmente for ouvinte aqui do Clube do Livro. Tá? Então vou dar um desconto maluco para você como gesto aqui de retribuição de você estar conosco nesse projeto que a gente tem tanto carinho. Voltando à leitura. A matemática ajuda em todas as coisas complexas e difíceis da vida. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer ciência, se quer compreender a teoria dos jogos, ou política, ou economia, ou saber sobre investimentos, ou computadores, todas essas coisas têm a matemática como parte central. É uma linguagem fundamental da natureza. E aí um trecho que eu destaquei: a linguagem da natureza é a matemática, senhoras e senhores. A matemática nada mais é do que a nossa tentativa de aplicar a engenharia reversa, ou seja, desvendar a linguagem da natureza. E até hoje demos conta da ponta do iceberg. A boa notícia é que não é necessário ter um conhecimento profundo em matemática, basta saber estatística e aritmética básica, por exemplo. Deve-se saber estatística e probabilidade de cor e salteado. E vou falar de novo aqui, toda a fundamentação do trabalho do Taleb, que a gente referencia tanto, que se fala muito, né, dentro do universo de investimentos, é calcada em cima de uma tese que as pessoas não conseguem pensar probabilisticamente. Né? Escolha se libertar. Ele fala o seguinte: o mais difícil não é fazer o que quer, é saber o que quer. Pô, aqui vai as porradinhas do Naval, né? Esteja ciente de que não existem, entre aspas, adultos. Todo mundo vai descobrindo as coisas ao longo do percurso. Você tem que encontrar seu próprio caminho, escolher, selecionar e descartar conforme achar melhor. Descubra você mesmo como fazer e depois faça. E aí o cara dentro desse... Essa parte do livro é meio que um bate-bola aqui, né? Dentro desse ritmo aqui do Naval, O escritor pergunta para ele: Naval, como seus valores mudaram? E ele diz assim: quando eu era mais novo, valorizava muito a liberdade. A liberdade era um dos meus valores fundamentais. Ironicamente, ainda é. É muito provável que esteja entre os meus 3 principais valores. Mas agora é uma definição diferente de liberdade. Minha antiga definição era liberdade para. Liberdade para fazer o que eu quiser. Liberdade para fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Agora, a liberdade que eu procuro é interna. É a liberdade de. Liberdade de reação, do sentimento de raiva, do sentimento de tristeza, da obrigação de fazer as coisas. Eu estou em busca da liberdade de, interna e externamente, ao passo que antes eu almejava a liberdade para. E ele traz aqui 2 tweets. O primeiro é: conselho para o meu eu mais jovem. Seja exatamente quem você é. E não avançar significa permanecer em relacionamentos e em empregos ruins por anos. Não por minutos. Depois ele traz um outro conceito aqui, que é a liberdade das expectativas. E o Naval fala assim: eu não meço a minha eficácia de forma alguma. Não acredito em autoavaliação. Sinto que essa é uma forma de autodisciplina, autopunição e autocontrole. E aí, sobre isso, o que eu destaquei do Naval aqui foi o seguinte: se você magoa outras pessoas porque elas têm expectativas em relação a você, isso é problema delas. Se elas têm um acordo com você, o problema é seu. Mas, se elas têm uma expectativa em relação a você, o problema é todo delas. Não tem nada a ver com você. Elas vão ter muitas expectativas na vida. Quanto mais cedo você frustrar a expectativa dos outros, melhor. Porrada, viu? E aí segue, ó, todo esse trecho destacado. Coragem não é se atirar contra um ninho de metralhadoras. Coragem é não se importar com o que os outros pensam. Quem me conhece há muito tempo sabe que uma característica que me define é a combinação de muita impaciência e obstinação. Não gosto de esperar. Odeio perder tempo. Tenho fama de ser rude em festas, eventos e jantares, porque assim que percebo que é perda de tempo, dou no pé. Pô, eu quero crescer para um dia ser esse cara aqui, né? Você ser bem resolvido em todas as perspectivas, social, consigo mesmo, de todo jeito, para chegar e falar: tô perdendo tempo aqui, levante e vai embora. Nossa senhora. E ele fala: valorize o seu tempo, velho. É tudo o que você tem. É mais importante que o dinheiro. É mais importante que seus amigos. É mais importante que qualquer outra coisa. Seu tempo é tudo que você tem. Não o desperdice. Esse livro é foda porque tem pequenas coisas assim que colocam a cabeça no eixo e você fala o seguinte: pô, valeu a pena a leitura, né? Isso não significa que você não possa relaxar, contanto que esteja fazendo o que deseja. Então não é perda de tempo. Mas se você não estiver dedicando o seu tempo a fazer o que quer e não estiver lucrando nem aprendendo, o que diabos você vai estar fazendo? Outra coisa que eu destaquei aqui é: não desperdice seu tempo fazendo outras pessoas felizes. A felicidade dos outros é problema deles e não seu. Se você está feliz, outras pessoas ficam felizes. Se está feliz, as pessoas vão perguntar como você ficou feliz e podem aprender com isso. Mas você não é responsável por fazer os outros felizes. E aí vem liberdade da raiva. Eu vou seguir aqui. Enquanto a bateria do Kindle estiver durando, ó, deixa eu ver se a gente vai conseguir saber aqui quanto que nós temos de bateria. 3%. Pô, até que durou aqui, 3%. Liberdade da raiva. E aí ele vai entrando nessas liberdades, né? O que é raiva? É uma forma de sinalizar com intensidade para os outros que você é capaz de praticar violência. A raiva é precursora da violência. Pense no que acontece quando você está com raiva. Trata-se de perder o controle sobre a situação. A raiva é um acordo que fazemos com nós mesmos para estarmos em turbulência física, mental e emocional até que a realidade muda. A raiva é o castigo em si. Uma pessoa com raiva tentando empurrar a sua cabeça para debaixo d'água também está se afogando junto. Olha que frase massa, né? Você está com raiva, empurrando a cabeça de alguém para baixo d'água, você está se afundando junto. Então, por isso que ele, pô, ele quer a liberdade da raiva. Outra coisa, a liberdade do emprego. Quem leva uma vida mais simples do que a possibilidade de suas posses, desfruta de uma liberdade que as pessoas em busca de um padrão de vida mais elevado não conseguem imaginar. Quando tiver de fato controlado o próprio destino, para o bem ou para o mal, você nunca vai deixar ninguém lhe dizer o que fazer. Um gostinho de liberdade pode torná-lo não empregável. Depois tem liberdade do pensamento descontrolado. Estou desenvolvendo um grande hábito que consiste em tentar desligar a minha mente de macaco. Quando crianças, somos um quadro em branco. Vivemos muito no agora. Basicamente, apenas reagimos ao nosso ambiente por meio de nossos instintos. Vivemos no que eu chamaria de mundo real. A puberdade é o início do desejo. A primeira vez que realmente queremos algo, iniciamos um planejamento a longo prazo. Começamos a pensar muito, a construir uma identidade e a um ego para conseguir o que desejamos. Se você anda pela rua e vê 1000 pessoas, todas estão travando uma conversa mental consigo mesmas. Estão sempre julgando tudo o que vem, reproduzindo cenas de coisas que lhes aconteceram no dia anterior, fantasiando com o que vai acontecer no dia seguinte. Ausentam-se da realidade básica. Isso pode ser bom quando se faz um planejamento a longo prazo, quando resolvemos problemas. É bom para nós enquanto máquinas de sobrevivência e replicação. Mas, na verdade, acho que é muito ruim para a nossa felicidade. A meu ver, inclusive, tá, caro leitor, não é ao meu ver. Tem muita gente que fala ao meu ver. É a meu ver. A meu ver, a mente deve atuar como um servo e uma ferramenta, não como um mestre. Minha mente de macaco não deve me controlar e conduzir o tempo inteiro. Eu quero interromper o hábito de pensar descontroladamente, o que é difícil. E aí ele fala aqui um tweet que é: a mente ocupada acelera a passagem do tempo subjetivo. Não existe um ponto final para a autoconsciência e a autodescoberta. É um processo que dura a vida toda e, com sorte, ficamos cada vez melhores em executá-lo. Não existe uma resposta significativa e ninguém vai resolvê-la por completo, a menos que você seja uma dessas figuras iluminadas. E um trecho que eu destaquei é: talvez alguns de nós cheguemos lá, mas é provável que não seja o meu caso, já que estou bastante envolvido na corrida dos ratos. Na melhor das hipóteses, sou um rato que pode contemplar o céu de vez em quando. Acho que estamos cientes de que somos um rato em uma corrida e é o máximo que a maioria de nós vai conseguir. Porra, essa história do desafio moderno aqui é do caralho, né? Assim, esse nível de consciência, isso aqui para wealth planners é especialmente representativo, porque a gente fala desse conceito da corrida dos ratos como se a gente estivesse fora dela. Mas eu acho que tem uma sinceridade e de... E tem muito valor nisso, né? Muito grande. Você falar o seguinte, ó. Cara, na verdade eu tô muito envolvido nessa corrida aqui, né? Mas se eu conseguir me portar como um rato que de vez em quando contempla o céu, talvez a minha experiência já seja muito melhor. E tem um tweet dele aqui que fala de o desafio moderno, né? Indivíduos solitários invocando força de vontade desumana, fazendo jejum, meditando e se exercitando, contra exércitos de cientistas e estatísticos que transformam comida abundante, telas e medicamentos em junk food, clickbaits, pornografia ilimitada, jogos sem fim e drogas viciantes. Esse é o desafio moderno. Bem, eu poderia continuar com muito entusiasmo aqui, mas a gente agora tem um outro capítulo, que esse agora é de fato, né, Brunão, o último do livro, que fala de filosofia. Como nós temos agora 1% de bateria, mas valeu a pena aqui, né? Acabou que aqui, ó, um pouco mais curto, é bem mais curto do que o último, né? Mas muito mais enérgico também esse episódio. Eu gostei bastante. Agora a chave de ouro de fechamento aqui vai com Bruno Maia Soares. E aí, Brunão? Comentários do episódio e a frase do episódio.
Eu achei muito bom ele ter se colocado na corrida dos ratos. Eu não lembrava que ele tinha falado isso.
Eu também não lembrava, não. Eu gostei muito.
E é uma frase que eu gostei muito aqui também, conectando com o episódio anterior, que acaba sendo um complemento para esse. A mente deve atuar como um servo e uma ferramenta, não como um mestre. Acho que conecta muito com tudo que a gente vem conversando aí nos últimos episódios. E para fechar bem aqui esse capítulo, vale demais isso daqui.
Eu vou promover aqui um momento de interação, né? Se você está nos ouvindo e teve alguma coisa que você anotou, você marcou aí durante esse episódio, que te marcou, né? Manda uma mensagem para mim lá no Instagram, @ArthurDantasLemos, ArthurDantasLemos, Dantas Lemos. Arthurzão, tava ouvindo aqui o Clube do Livro, pô, me marcou esse trecho aqui do episódio. Você pode até colocar o número do episódio tal. E aí, por que que eu quero isso, né? Esse termômetro para mim de quais são os pontos que mais marcaram você, né? Isso para mim vai dando uma clareza daquilo que a gente precisa colocar mais ou menos energia, né? Além de, claro, conhecer. Talvez você nunca tenha trocado uma mensagem comigo, vai ser um prazer conectar contigo lá pelo Instagram. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, que é a coisa mais importante que nós temos, pela sua companhia, e eu espero encontrar com você no próximo e, tudo dando certo, fechamento com chave de ouro, o último episódio desse livraço que é o Almanac do Naval Ravikant. Um abraço e até a próxima.